A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui quem fala é Patrícia Armentano. Eu apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre a violação contra o direito da imagem de pessoas na internet. E quem está aqui comigo, nosso convidado, é o Dr. Érico Klein, que é advogado especialista em direito processual civil. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Muito obrigada por estar aqui. Boa tarde, Dr. Érico.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na nossa entrevista. Espero que nós possamos esclarecer algumas das dúvidas em relação ao direito à imagem, outros direitos correlatos e, especialmente, o ambiente da internet com relação a esses direitos.
Tá certo. Muito bem. Para começar, doutor Érico, então, eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos ouvintes o que é o direito de imagem.
Bom, como o próprio nome já indica bem, é a imagem da pessoa mesmo, né? É a projeção, a gente diria assim em termos um pouco mais técnicos ainda, procurando manter aqui a comunicação com o ouvinte, né? Mas a personalidade física da pessoa, os traços fisionômicos, o corpo, atitudes, gestos, e isso se estende até mesmo à fama e à reputação da pessoa e, em parte, a própria vestimenta que a pessoa usa normalmente, né? Então, é importante também gerar uma diferença aqui entre o direito à imagem e, sim, o direito autoral. Então, o direito à imagem, ele é o direito da pessoa mesmo com a imagem dela, né? E esses traços que eu mencionei. Já o direito autoral, ele refere-se ao direito que um autor tem em relação a determinadas fotos, pode ser também o direito autoral relacionado à música, o artista plástico também tem isso com relação aos desenhos que ele faz, ou o designer, e também as produções em geral dos artistas, né? Então, esse direito também deve ser respeitado mesmo no ambiente da internet.
Então, quando nós falamos em violação contra o direito da imagem, nós sempre tivemos isso, não é mesmo, doutor Érico?
Com certeza.
Mas agora, está cada vez mais comum essa violação devido aí ao crescimento, né, da internet, das redes sociais, das nossas ferramentas tecnológicas?
Com certeza, eu acho que é uma função do advogado compreender isso, né, que nesse momento a internet ela gera todo um ambiente diferente, com informações que fluem muito mais rapidamente. É um ambiente que já está bastante difundido, então ele é, vamos dizer, democrático, né? O acesso é amplo, então todos podem publicar imagens, publicar diversas coisas por meio da internet. E por isso que é importante que tanto pessoas físicas quanto as empresas, as agências de marketing, os setores de marketing das empresas se preocupem sempre em respeitar esse direito à imagem de cada uma das pessoas, né? Então, por exemplo, utilizando bancos de imagens públicos e não imagens aleatoriamente encontradas, né? Existem bancos de dados próprios que são gratuitos, de acesso gratuito, e a pessoa pode então usar essas imagens até para também respeitar o direito autoral nesse sentido, além do próprio direito, é claro, da imagem de cada pessoa. E nesse sentido também é importante que não se use imagens de pessoas famosas, né, nesse momento, né? Aí para respeitar direito a essa reputação dessa pessoa, né? As pessoas que são mais famosas, elas capitalizam, né, esse direito à imagem, como a gente vê, por exemplo, sendo garoto propaganda de uma determinada marca.
Sim.
E nesse sentido ela cobra, né, claro, para fazer essa propaganda. Então não é qualquer um que pode sair usando aí uma imagem de uma pessoa que tem sua fama, né, que tem uma certa credibilidade que ela empresta, às vezes, a uma marca sendo garoto propaganda. Então, a gente vai falar mais sobre isso, sobre alguns casos também desse tipo de situação.
Por que as pessoas devem se preocupar com o seu direito de imagem no mundo digital, doutor?
Olha, o direito à imagem das pessoas no mundo digital, ele está mais relacionado com a exposição das pessoas a situações vexatórias, né? Então, assim, a mera aparição da pessoa numa situação pública, por exemplo, ou no meio de uma multidão, ele não está sujeito a direitos, né? E isso não vai ser objeto de uma reparação se você, por exemplo, aparece lá na Rua 15, né, andando no meio da multidão. O que realmente vai ser considerado uma violação é se a sua imagem for exposta diretamente e numa situação, como eu disse, vexatória, humilhante, uma situação como, por exemplo, uma pegadinha, né, dessas que acontecia às vezes, né?
Sim.
Um exemplo que eu gostaria de dar é exatamente isso, que a nossa jurisprudência, né, os julgamentos anteriores dos tribunais, os precedentes, entendem que, por exemplo, você ser exposto a uma pegadinha dessas e sem a sua autorização, sem a cessão do direito da imagem, sem você ceder a sua imagem para essa emissora, você aí estaria tendo o seu direito à imagem violado, porque você está exposto a uma situação humilhante, você não concedeu aquele direito, né? Então, nesse tipo de situação, em geral, você, a emissora, a pessoa que publica aquele conteúdo, precisa da autorização da pessoa que teve sua imagem exposta.
Uma autorização formalizada, assinada pela pessoa que estará exposta.
Exatamente, alguma forma que ela possa depois comprovar que ela pegou aquela autorização, né?
Além disso, o direito de imagem da pessoa inclui aí também fotos particulares, vídeos, até mensagens que a pessoa envia, doutor?
Com certeza, nesse sentido do que eu mencionei também, né? Aí nós vamos também tratar de outras questões, né, que eventualmente podem até constituir um crime mesmo, mas inicialmente é importante mencionar que tudo isso tem um direito de imagem relacionado e são coisas que pertencem realmente à pessoa, mas eles só estariam sujeitos realmente a uma reparação se houver uma exposição vexatória. Então, mensagens mesmo que sejam expostas,
sim,
se forem mensagens neutras, e especialmente se for ali apagado o nome da pessoa, né, esse tipo de cuidado e esse tipo de situação, ele não gera um direito a uma indenização, por exemplo, né, porque o conteúdo ele não repercutiu na imagem da pessoa.
Há critérios que regem a atmosfera informativa nas redes sociais, no mundo digital?
Veja, Patrícia, os critérios em geral eles são relacionados ao direito civil, né? O direito civil é um direito já, claro, bastante antigo, né? E cujo código de direito civil foi publicado em 2002. Então, a vigência dele a partir de 2003, ele já é um código razoavelmente antigo e ele regula isso em geral. Agora, em específico, nós temos o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014, para os ouvintes que quiserem procurar, e ele serve para regular esse ambiente da internet, né? Então, existe sim essa lei que tem algumas disposições, né? Como um exemplo, eu diria que a partir desse Marco Civil é mais fácil você retirar uma imagem da internet, uma imagem que viole o seu direito à imagem, é mais fácil de você conseguir tirar essa imagem, é mais fácil também de conseguir alguns links que eles sejam baixados, que eles sejam excluídos, se eles violarem o seu direito à imagem. Então, isso seria por meio de uma ação judicial, né? E dessa forma é que é regulado o meio na internet. Também é importante mencionar que cada uma das redes sociais, elas estabelecem suas políticas internas de privacidade, né? E os seus termos de uso. Então, esses são dois meios que as próprias redes utilizam para regulamentar esse ambiente. Mas esses meios privados que eles utilizam estão sujeitos, é claro, à lei, né? Então, a lei, o Marco Civil da Internet, no caso, ou o Código Civil, obviamente se sobrepõe a esses meios privados de regulamentação do ambiente da internet.
E essas regras, essas políticas de privacidade de cada das redes sociais, funcionam para quem procurar, por exemplo, doutor Érico?
Funcionam. Elas funcionam exatamente naqueles termos, né? Eles são bastante tolerantes, eles têm até mesmo uma abertura muito grande às publicações. Uma das redes que está agora cada vez mais restritiva é o YouTube. O YouTube já ele é um pouco mais restritivo exatamente porque ele é uma plataforma que hospeda, né, os vídeos. Então, ele está sujeito a uma punição mais grave por violações de direitos autorais. Então, por isso, eles são um pouco mais rígidos com essas políticas. Mas, em geral, as redes procuram ter a maior difusão possível das imagens e do texto, ser um ambiente realmente muito livre, né? Até porque para eles isso também é mais fácil, né? Então, um bom exemplo de uma rede que tem isso bem aberto é o Google, por exemplo, né? Porque no Google eles demonstram para você resultados de links de determinados sites, né?
Sim.
E para que eles baixem esses links, para que eles tirem os resultados da busca, eles são muito rigorosos, assim, e visivelmente realiza um lobby nos tribunais superiores para que eles possam ser o mais livres possível e para que eles não tenham que ter muito trabalho de baixar links e para que eles não sejam punidos também por eventual divulgação de links que seriam violadores de imagens ou de outros direitos de determinadas pessoas.
Agora, doutor Érico, é crime expor pessoas na internet?
Patrícia, é importante aqui a gente dividir essa questão em dois aspectos, né?
Sim.
No ilícito civil e o ilícito penal. O ilícito civil é o que a gente vem falando, que, por exemplo, geraria um direito à reparação por danos morais, por exemplo, né? Então, se você efetivamente expõe uma pessoa a uma situação vexatória, simplesmente, e indevidamente, você não pegou a autorização dela, você comete um ilícito civil e esse ilícito é verificável por meio de uma ação civil comum e repara-se danos morais especialmente, mas eventualmente também danos materiais que tenham acontecido. Então é bastante financeira essa questão, né? Já por outro lado, existem ilícitos penais, então que estariam sujeitos à punição por reclusão. Isso está regulamentado pela lei de cybercrimes, né? Então algumas leis vêm surgindo recentemente, como o Marco Civil da Internet que nós mencionamos, e essa lei que menciona cybercrimes, que é a lei 13.718 de 2018, caso o ouvinte queira pesquisar, e ela traz, por exemplo, punições para invasões de sistema, disseminações de vírus, roubo de dados pessoais, acesso a informações confidenciais e também divulgação de imagens sem consentimento. E essa divulgação de imagens está bastante relacionada daí com questões sexuais, né? Então, o crime, ele começa a se tornar crime a partir do momento que entra nesse aspecto sexual, por exemplo, de ter cenas de sexo ou cenas de nudez, e especialmente pune-se a pornografia infantil, que é um crime bastante grave, né, uma coisa muito séria, e que realmente teve sua disseminação bastante difundida na internet. Então, é mais ou menos nesse aspecto que as leis regulamentam a internet quanto ao direito de imagem.
A pornografia infantil ainda é um dos grandes desafios, doutor, junto à internet?
Com certeza é um aspecto bastante negativo, né, e que se difunde especialmente nos meios de internet mais subterrâneos, vamos dizer assim, né, tem formas de internet que a gente não tem nem acesso, chama-se Deep Web, né, uma parte da internet que tem um acesso um pouco limitado para usuários comuns e lá acontecem muitos crimes. Mas a estatística, sinceramente, dos crimes não seria exatamente a minha área ali, né? Exatamente por andar mais na parte do direito penal.
Uhum. E o que são danos morais nas redes sociais, doutor?
É o que a gente vem falando, né? Acontece de vez em quando a divulgação de uma imagem sem consentimento de uma determinada pessoa, e na medida em que isso expõe essa pessoa a uma situação vexatória, humilhante, ela pode, por meio de uma ação judicial, pedir, né, fazer um pedido de danos morais, de que ela seja reparada no dano que foi cometido contra ela, pela essa exposição vexatória da imagem.
Então, o direito à imagem protege a vítima e ainda prevê punições.
Prevê punições no que nós falamos também em aspectos penais, né, naqueles especialmente voltado à questão de crimes relacionados com a parte sexual, e prevê essas punições que, na verdade, como a gente vinha mencionando, o Código Civil já previa, né, que quando você comete algum dano contra a imagem da pessoa, a honra dessa pessoa, os diversos aspectos que nós mencionamos, né, que compõem essa imagem da pessoa, a personalidade, você tem que reparar esse dano. E se isso acontece na internet, igualmente você deve reparar.
Bom, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, para você que ligou agora o seu rádio, com o Dr. Érico Klein, advogado especialista em direito processual civil, e estamos falando sobre a violação contra o direito da imagem das pessoas na internet. Compartilhamento de fotos e vídeos não autorizados pelo titular, por exemplo, pode ser denunciado?
Pode, com certeza. Denunciado, né? Vamos pensar nesse termo denunciado, né? Com certeza, você pode denunciar perante as próprias redes sociais, né, e pedir que seja retirado uma determinada imagem que foi divulgada sem seu consentimento. E você pode também buscar reparação civil dessas formas que nós mencionamos e nessas hipóteses que nós mencionamos, né? Então, se houve uma situação vexatória, pode haver uma reparação civil. Se houve algo relacionado com a parte sexual, você pode denunciar também perante a delegacia, né? Existe uma delegacia de cybercrimes aqui em Curitiba hoje, né? Uma delegacia especializada. E existem delegacias comuns em outros locais que também deverão processar esse inquérito relacionado com o cybercrime.
Então, doutor Érico, eu ia fazer essa pergunta também. Como a pessoa deve agir para denunciar e ela tem que gerar provas para fazer a denúncia?
Sim, é importante que ela se preocupe com essas provas, especialmente em casos de reparação civil, né, dos danos morais. O advogado normalmente vai poder orientar essa pessoa melhor, mas o que eu posso já deixar bem claro e que é importante a pessoa já se precaver nesse sentido é, por exemplo, realizando capturas de tela das imagens que foram divulgadas e no meio em que elas foram divulgadas indevidamente. E a melhor forma de se preservar essas imagens e dar uma presunção de veracidade a elas é levando em cartório, no cartório de notas, onde o cartorário vai abrir aquelas imagens no computador dele e vai registrar tudo, onde aquela imagem estava divulgada, vai registrar onde ele abriu, vai registrar todas essas informações e vai gerar uma ata notarial. A partir daquela ata notarial, essas informações elas têm uma presunção de veracidade e elas ficam também preservadas, né? Porque eventualmente a pessoa poderia retirar aquilo do ar e então é importante preservar essas imagens.
Então é importante gerar essa prova.
Exatamente.
Vamos falar um pouquinho, doutor Érico, sobre a exposição de conversas em aplicativos de mensagem?
Certo. Então a questão das conversas em aplicativos de mensagem anda bastante difundida, né? Exatamente por causa da questão da Vaza Jato, né? Que foram difundidas imagens aí, na verdade o texto mesmo, né? Das mensagens trocadas pela Força Tarefa da Lava Jato e tal. Então, nessa situação, o aspecto que se considera eventualmente crime não é a exposição daquelas imagens, né, daquelas mensagens. É, na verdade, o roubo daquelas informações, que foi o que nós falamos antes também, que está dentro dessa lei de cybercrimes, né, que é a invasão de determinados aparelhos e a extração indevida das mensagens, né. A divulgação das mensagens que for feita de uma forma indevida, ela só estaria sujeita realmente a uma punição se houver nessas mensagens aqueles conteúdos que nós mencionamos, conteúdos vexatórios em relação àquela pessoa,
sim,
a exposição daquela pessoa, da imagem dela, relacionada com esse conteúdo vexatório, ou eventualmente questões até da parte sexual, né? Daí também estariam sujeitas àquelas punições.
Há formas de prevenir os crimes virtuais, doutor?
Sim, há formas e é bastante importante que pessoas físicas e também pessoas jurídicas, empresas, né?
Sim.
Tomem determinados cuidados para prevenir esses crimes virtuais relacionados, por exemplo, cuidados que podemos tomar, né? Primeiro, utilização de softwares que protejam dados, né? Softwares nos computadores e também, eventualmente, nos celulares das pessoas em geral e dos funcionários, de pessoas jurídicas, para proteção desses dados. Outra questão que pode ser feita, como eu disse, é o uso de imagens de bancos de dados públicos, que não exigem, portanto, uma autorização formal para a utilização desses dados, né? E agora voltando à ideia do direito autoral, né, se for ser utilizado uma imagem de algum autor específico, né, deve-se pegar a autorização dessa pessoa, né? Eventualmente é necessário remunerar essa pessoa pelo uso da imagem, seja a imagem de uma foto ou de um desenho ou de qualquer coisa relacionada com a produção autoral dessa pessoa. Então se remunera essa pessoa e, por exemplo, se for uma pessoa famosa ou se por uma pessoa que for, de fato, ser um papel principal, por exemplo, numa propaganda, essa pessoa também deve ser remunerada, deve ser feito um contrato com ela e nesse contrato deve constar a cessão dessa imagem.
Quais os fatores, doutor Érico, que levam alguns usuários, por exemplo, a utilizar a internet como uma ferramenta para causar, né, ofensas ou danos morais a terceiros? Eles acham que por estar atrás do computador estão invisíveis às penalidades?
É, me parece que de certa forma, né, é esse o equívoco que as pessoas cometem.
É,
né?
Esse mesmo.
Elas acham que às vezes não estão identificadas ali por estarem atrás de um computador, mas as leis, elas submetem todos que estão abaixo delas, inclusive no ambiente da internet, né? Não, a pessoa realmente não está imune naquele ambiente. Mas ela se sente, de fato, muito mais livre ali. O compartilhamento de imagens é muito fácil, a internet é muito acessível, tudo instantâneo, né? Você já coloca a imagem ali, já está publicada, né? Antes não era tão fácil você publicar alguma informação, uma imagem, né? E de uma forma tão difundida que alcançasse tantas pessoas, né? Hoje qualquer um pode viralizar uma determinada imagem, um meme, né? Ou uma coisa assim. E isso realmente é muito grave. E a questão é que é muito fácil, na verdade, se alcançar a maioria dessas pessoas através de uma investigação séria, né? Porque os computadores, eles estão identificados com IPs, né, que são números que identificam aqueles computadores. Então é muito fácil, na verdade, muito mais fácil do que a gente imagina, se identificar quem que está usando aquela imagem, quem que fez aquela publicação. Então também quem trabalha com publicações na área, agências de marketing em geral, pessoas que podem publicar com muita rapidez e que são forçadas a trabalhar com isso de uma forma muito rápida, né, porque o mundo hoje é muito rápido, também por causa da internet, devem tomar os cuidados para que não causem danos a outras pessoas, seja o dano à imagem delas ou ao direito autoral.
Mesmo que essa publicação ou essa imagem fique por poucos segundos e depois é retirada.
Aí vai também da rapidez da pessoa que foi ofendida, né? Se ela conseguir registrar a tempo, ela vai ter aí um dano que ela vai poder averiguar, né? Com certeza os juízes, né? Nós vemos nos precedentes também, como eu mencionei.
Sim.
Os precedentes de fato são muito importantes para verificar esse tipo de dano, né? E sempre é levado em conta uma avaliação proporcional do dano sofrido, né? Então, por exemplo, se você é um usuário que tem 100 seguidores e publicou lá uma imagem que ficou por poucos segundos, é diferente de você ser, por exemplo, uma grande rede de TV, como por exemplo, bom, enfim, alguma dessas grandes redes, e que tem um acesso muito grande, que publicou uma imagem que vai ficar disponível por muito tempo. Isso vai causar um dano maior à pessoa do que uma pequena exposição, né? Então tudo isso é verificado.
Com relação agora a um assunto bem atual, doutora, a prática de bullying, essa prática fica ainda mais acentuada com a velocidade da internet de hoje?
Pois é, com certeza, exatamente pelo que nós temos falado, né? A exposição é muito maior, as ofensas podem acontecer de uma forma muito mais sistemática, de forma mais contínua, a exposição dessas imagens e dos memes é muito maior, né? Com maior velocidade, com maior publicidade também, alcançando muito mais usuários. E essa questão do bullying na internet, ele já tem um nome específico, né? O cyberbullying. E ele foi mencionado na lei também, a 13.000, lei 13.185 de 2015, para quem quiser verificar. Então, o cyberbullying, ele foi mencionado na lei que foi cunhada como lei anti-bullying, né? E para mencionar que realmente se esse bullying acontecer no ambiente da internet, ele continua estando sujeito às punições.
Nós temos muitos casos que acontecem, doutor, atualmente?
Temos muitos casos de bullying na internet e isso vem sendo tratado inclusive por matérias jornalísticas, mesmo por julgamentos nos tribunais e, de fato, isso acontece com muita frequência e está cada vez mais difundido, né? É exatamente porque as crianças, em geral, têm muito acesso à internet hoje em dia, né?
E já chegam casos aos tribunais.
Com certeza, chegam alguns casos aos tribunais em que se averigua essa questão do bullying.
Quais são os desafios, doutor Érico, que o senhor acredita que ainda existam no combate, né, à violação do direito da imagem das pessoas?
Olha, os desafios, eles estão diretamente relacionados com essas mudanças contemporâneas da sociedade. A internet, ela trouxe diversos desafios, né, que o direito vai tentando, meio que a reboque, alcançar. Então, por isso que nós vemos que várias dessas leis foram criadas recentemente, né? A lei relacionada com cyberbullying, a lei relacionada com cybercrimes, o Marco Civil da Internet, atualmente a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, também para proteger os dados das pessoas. porque, de fato, esse meio da internet, ele trouxe diversas inovações, trouxe também muito acesso, muita publicidade, o que facilitou também a atividade econômica em vários aspectos, mas trouxe esses desafios, de fato, de você conseguir controlar toda essa difusão de imagens, né? É algo que realmente sai escapa das nossas possibilidades, assim, conseguir alcançar todas essas imagens, fiscalizar tudo o que está sendo divulgado, ainda mais para pessoas públicas, por exemplo, né? Um exemplo que eu daria aqui, por exemplo, é que uma atriz Scarlett Johansson, que é uma atriz, né, internacional conhecida.
Sim.
Ela entrou com uma ação há alguns anos relacionada com a divulgação na internet de imagens dela como se fosse a garota propaganda de um sex shop próximo do México, na parte bem sul dos Estados Unidos. Então você veja que realmente assim, essa facilidade de você divulgar uma imagem, qualquer um hoje pode fazer uma propaganda simples na internet, faz com que a gente tenha que correr muito atrás de identificar todas essas possibilidades de violação, ainda mais para alguém que é famoso, né? Como a própria Scarlett Johansson ou outros atores, porque são diversos os casos realmente em que imagens são divulgadas sem a autorização dessas pessoas e emprestando realmente a reputação delas a coisas que nem sempre elas estariam dispostas, né, a se vincular. Por exemplo, também, outro caso,
sim,
um vereador argentino que divulgou a imagem dele junto com o Messi. Visivelmente ele estava só apertando a mão do Messi numa situação como fã, mas ele divulgou a imagem vinculada com o Messi como se fosse uma propaganda política dele, dizendo que ele apoiaria o esporte, né? Como se o Messi tivesse de fato apoiando a campanha daquele político, o que não era o caso, né? Então vocês vejam que realmente são necessários muitos cuidados hoje em dia para a divulgação de imagens, para que você não esteja sujeito efetivamente a pagar algum tipo de indenização para um terceiro que teve sua imagem violada, ou mesmo para que não se cometa crimes, né? Um exemplo bom também dos cybercrimes é que é importante saber, né, que a divulgação de imagens que envolvam, por exemplo, nudez ou sexo de terceiros, o próprio compartilhamento dessas mensagens, né?
Sim.
Também é crime. Então, às vezes, né, a gente, me parece, e aí eu gostaria de deixar essa minha opinião, né, que a gente não deveria, de fato, divulgar imagens de sexo, de nudez de terceiros de forma alguma, né, porque isso certamente viola os direitos dessas pessoas e elas certamente não estão felizes com isso, né, bom que saibamos. Mas, de qualquer forma, se não for por uma questão moral e ética de cada um, pela questão do crime, não compartilhem essas imagens.
Se receber, não passa para frente.
É, porque ao compartilhar, você também está cometendo o crime previsto na lei de cybercrimes.
Doutor Érico, fique à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto debatido hoje aqui.
Bom, me parece que algumas considerações fiz agora por último, mas além disso, me parece que em relação ao uso das imagens na internet, a primeira dica que eu deixo é, na dúvida, não use. Na dúvida, não difunda aquela imagem. Então, procure ter determinados cuidados para que as imagens que você está utilizando sejam imagens que efetivamente têm autorização da pessoa que criou aquela imagem ou da pessoa que aparece naquela imagem, né? Que são os dois direitos que nós discutimos hoje, o direito à imagem e o direito autoral. Então, não use, se tiver em dúvida, e use a partir de bancos de imagens públicos que já têm essa divulgação gratuita. E se for usar uma imagem de uma pessoa ou a imagem produzida por um artista específico, pegue a autorização dessa pessoa e remunere se for o caso.
Tá certo. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui, doutor Érico Klein,
advogado
especialista em direito processual civil. Muito obrigada.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e tenham um excelente dia.
E até uma próxima. E eu agradeço também a sua sintonia. Sou Patrícia Armentano. Obrigada pela companhia aqui no programa Justiça para Todos. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.